Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, editora, com a gente aqui para falar um pouco dos acontecimentos da semana aqui na Câmara. Bom dia, Ana.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Foi tanta coisa que aconteceu que eu acho que eu vou até respirar fundo assim para ver se eu consigo falar
Ainda mais com esse negócio de gripe, né? Aí tá mais difícil
ainda. Gente, é coisa demais. É normal coisa. Que seja assim, porque chega esse fim de ano, todo ano vem aquele estoque de projetos ali que são consensuais, mas acabam não sendo votados ao longo do ano e os deputados selecionam e fazem aquelas votações e aquelas sessões plenárias com muitas votações. E foi o que aconteceu essa semana, né?
Começando pela questão dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que continuou gerando aí aprovações de propostas, né?
Exato. Na semana passada a gente comentou aqui no resumo que foram 4 propostas e nessa semana mais 4. E as propostas dessa semana aprovadas muito relacionadas a questões de saúde. Uma delas, por exemplo, duas delas, aliás, já vão direto para a sanção, que elas já tinham passado pelo Senado. Que uma delas permite a quem tem carteira assinada faltar ao trabalho até 3 dias por ano sem desconto de salário quando for realizar exames preventivos de câncer. E aí, claro, atende as mulheres, mas também os homens. É. Isso não é apenas para mulheres, não. Uhum. A gente fala das mulheres porque tem muito forte essa questão do câncer de mama, que, sim, tendo uma prevenção, ele é sim curável. Mas homens também são beneficiados por esse projeto aprovado. A outra proposta, também relacionada aí à questão do câncer, é a que garante às mulheres vítimas de câncer de mama o direito de fazer cirurgia plástica nos 2 seios, mesmo que a doença tenha atingido apenas 1. E aí a gente pergunta por que isso? Para que fiquem iguais as mamas, porque a gente sabe que o câncer de mama afeta muito também a autoestima da mulher. Sim. Então, é muito importante que você tenha essa possibilidade não só de reparar a mama que foi afetada pelo câncer, mas também a outra, para que haja aí uma simetria. Uhum. E também essa proposta, como eu disse, já vai para a sanção presidencial. As outras duas propostas aprovadas na terça relacionadas a essa pauta aí dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, uma delas vai para o Senado, que garante que sejam feitos pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal nos primeiros 4 meses de gestação, uhum, e que também disponibiliza na rede pública de saúde o exame de ecocardiograma fetal nas grávidas, que é aquele exame que identifica se o bebê tem alguma malformação, né? Exatamente, ali no, uhum, no coração. Essa vai para o Senado. E a outra que vai para o Senado, ela é uma tentativa aí de atingir o bolso dos agressores, porque esse projeto, ele determina que quando houver violência doméstica, o autor do crime deverá pagar pelos danos causados, inclusive pelo tratamento que a vítima precisar, mesmo que esse tratamento seja na rede pública de saúde. Essa proposta vai para o Senado também.
Nossa, mas agora eu estou vendo aqui, eu estou desesperado, Ana. Plenário, olha aqui, ó. Distrato. Flexibilização da lei fiscal para os municípios, a questão da lei da responsabilidade fiscal, digitalização de prontuários, socorro às Santas Casas, convênios da Fiocruz. O que você quer falar?
E anistia militar. Pois é, assim, vamos pegar. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, abordar aí os 2 assuntos que essas aprovações que você citou foram na quarta-feira e também na quinta, que foram as que causaram mais debate. Uma delas é a questão do distrato, que são regras para aquelas pessoas que compraram imóvel na planta e que desistiram da compra antes do imóvel estar pronto.
Hoje aumentou bastante o valor da multa, né?
E aumentou o valor da multa, né? Que pode ser agora até de 50%, se não me engano, né? No projeto original falava em 10%, 10% a 25% e ficou com 50%. E que, o que acontece hoje? Essas questões elas estão sendo tratadas na justiça. Você não tem uma regra muito clara do que vai ser feito quando há esse distrato. Então, essa proposta ela foi aprovada, já havia sido aprovada pela Câmara, foi para o Senado, onde houve essa modificação do aumento da multa, voltou para a Câmara. E o próprio autor do projeto, o deputado Celso Russomano, concordou com essa mudança para que a proposta fosse aprovada. Porque ele disse, olha, é o acordo possível, é melhor que a gente tem essa proposta aprovada e regras claras sobre o distrato do que não ter regra. Uhum. E foi por isso, então, essa aprovação e que vai para agora a sanção presidencial. A outra proposta, essa também causando muito debate no plenário, é a que permite essa flexibilização da lei fiscal para os municípios. Era uma reivindicação antiga de prefeitos. E ela diz o seguinte, que a prefeitura ela não será penalizada por ultrapassar o limite de gastos com funcionários, imposto ali pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a arrecadação do município cair mais de 10% e não for culpa do município. Por exemplo, houve uma crise econômica muito grande ou uma diminuição no repasse do fundo de participação dos municípios. Só que é uma questão aí tênue e que... Muita gente fala assim, poxa, mas se flexibilizou agora, como é que você faz com o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal?
Uhum. Flexibilizou, mas criou regras.
Né? Mas é nesse sentido de uma crise, que é algo que tem acontecido com uma certa frequência nos últimos anos. De toda forma, ela teve um apoio maciço dos deputados, uma maioria de deputados, só cerca de 50 deputados foram contrários. Porque é isso, os municípios estão muito endividados, eles reclamam muito, a gente acompanha aqui no parlamento dessa distribuição dos recursos, né, federais e do pacto federativo. Então foi aí uma questão aprovada com um apoio de cerca de 300 deputados. E vamos ver, tem gente falando aí que pode ter sido uma pauta bomba para o governo Bolsonaro, os deputados falando que não, porque, de fato, ali quem ficou contra no plenário foram apenas os deputados do PSL e do PSDB. Restantes de bancadas, inclusive, que apoiam, né, que provavelmente vão apoiar o presidente Bolsonaro, como o MDB, se liberou bancada. Né, o que quer dizer que os deputados poderiam votar como quisessem, ali de acordo com as suas convicções, sem ter uma liderança específica, centralizada da bancada. E aí, como você colocou, Edson, rapidamente, a gente teve, então, o projeto que permite a digitalização de prontuários médicos, que vai para a sanção presidencial, o projeto que autoriza a Fiocruz a celebrar convênios e captar dinheiro privado diretamente para realizar pesquisas e fabricação de vacinas e medicamentos. Essa proposta da Fiocruz vai para o Senado. Teve a conclusão daquela medida provisória que autoriza o FGTS a emprestar dinheiro para as Santas Casas e hospitais filantrópicos, que a gente já tinha falado dela aqui nas semanas anteriores. Uhum. E ontem, o plenário, um destaque do plenário de ontem, além da votação de acordos internacionais, foi a aprovação da anistia a policiais e bombeiros militares do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Ceará, que haviam participado de movimentos reivindicatórios. A gente lembra aqui que, pela legislação, os militares eles não podem participar de sindicatos, não podem fazer greve ou participar de movimentos assim, mas houve um destaque de alguns parlamentares ontem na sessão, como o deputado subtenente Gonzaga, que é policial, né, do PDT de Minas Gerais, comentando que a não autorização para esse tipo de manifestação acaba criando distorções e, muitas vezes, segundo o deputado, os estados não negociam melhorias nas condições de trabalho e dos salários dos policiais e bombeiros.
É isso, né? Numa semana em que a escola sem partido foi adiada de novo. Adiada pela sétima vez, né? Há uma clara obstrução que é regimental, é bom que a gente diga, né? É um processo totalmente legítimo. É uma obstrução regimental que está sendo feita aí pela oposição ao projeto para evitar a votação. E, portanto, ele não foi votado de novo. E também tivemos nessa semana, pela primeira vez, né, o presidente eleito Bolsonaro se reunindo com bancadas partidárias. Sim. Até então, né, ele estava se reunindo com bancadas temáticas.
Sim,
né,
ou as
com
frentes parlamentares.
Frentes parlamentares, né? Bancadas temáticas. E aí tivemos aí essa mudança esse início, né, da negociação do governo, futuro governo, com as bancadas partidárias.
Isso, e aí, né, muito rapidamente, só colocando que o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzano, falando que é uma negociação com bancadas, mas não na forma anterior, por exemplo, com cargos, ou o que se chama aí de tomar lá, dar cá. A gente vai ver como é que vai se desenhar essa tentativa de configuração, né, no governo Bolsonaro, daqui a menos de um mês começa.
Exatamente. E aí essas negociações com o Congresso vão chamar bastante a atenção da gente aqui, certamente, né? Porque muita conversa vai ter que rolar para poder o governo colocar suas propostas em pauta. E aí, bom, muita discussão vai vir aí. Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, conversando com a gente. Ana, obrigado mais uma vez pela
participação.
Obrigada,
gente. Bom fim de semana.
Bom fim de semana para você. E o painel eletrônico está